E, sobretudo, é maravilhosa para infundir confiança nos deprimidos, levantar o espírito, tornar as pessoas ativas e otimistas.
O doutor já estava em seu quarto copo e entrara evidentemente na embriaguez melancólica. Debruçava-se para mim como se quisesse se confessar.
A cocaína é ótima para alguém que, como eu, sempre digo isso à minha adorável Marta, não se considera muito atraente. Alguém que na juventude nunca foi jovem e agora, aos 30 anos, não consegue se tornar maduro. Houve um tempo em que eu era só ambição e ânsia de aprender, e dia após dia sentia-me desalentado pelo fato de a mãe natureza, em um de seus momentos de clemência, não ter me imprimido a marca do gênio que, de vez em quando, ela concede a alguém.
Deteve-se subitamente como quem se dá conta de ter posto a própria alma a nu. Judeuzinho lamentoso, pensei, e decidi deixá-lo embaraçado.
Não se fala da cocaína como de um afrodisíaco? Perguntei.
Freud corou.
Ela também possui essa virtude, ao menos creio, mas não tenho experiências quanto a isso. Como homem, não sou sensível a tais pruridos. E como médico, o sexo não é um assunto que me atraia muito. Embora comecem a falar muito de sexo até na Salpêtrière, Charcot descobriu que uma paciente dele, uma certa Augustine, em uma fase avançada das suas manifestações histéricas, revelou que o trauma inicial tinha sido uma violência sexual sofrida na infância. Naturalmente, não nego que entre os traumas que desencadeiam a histeria possam se incluir também fenômenos ligados ao sexo. Era só o que faltava. Simplesmente me parece exagerado reduzir tudo ao sexo, mas talvez seja minha pruderie de pequeno burguês que me mantém longe desses problemas.
Não, eu me dizia, não é sua pruderie. É que, como todos os circuncisos da sua raça, você é obsedado pelo sexo. Mas tente esquecê-lo. Quero ver se, quando botar essas mãos sujas naquela sua Marta, você não lhe fará uma enfiada de judeuzinhos e não a deixará tísica pela canseira. Enquanto isso, Freud continuava.
Na verdade, meu problema é que esgotei minha reserva de cocaína e estou caindo novamente na melancolia. Os doutores antigos diriam que tenho um transvasamento de bile negra. Antes eu encontrava os preparados de Merck e Guerre, mas eles tiveram que suspender sua produção porque passaram a receber somente matéria-prima ordinária. As folhas frescas só podem ser trabalhadas na América, e a melhor produção é a de Park Davis, em Detroit, uma variedade mais solúvel, de cor branca, pura e odor aromático. Eu tinha algum estoque, mas aqui em Paris não saberia a quem recorrer.
Uma sopa no mel, para quem está a par de todos os segredos da Place Maubert e arredores. Eu conheci indivíduos a quem bastava mencionar não apenas a cocaína, mas também um diamante, um leão empalhado ou um garrafão de vitríolo. E no dia seguinte eles os traziam para você sem que fosse preciso lhes perguntar onde os tinham encontrado. Para mim a cocaína é um veneno, pensei, e contribuir para envenenar um judeu não me desagrada. Assim, disse ao doutor Freud que em alguns dias lhe faria chegar uma boa reserva do seu alcaloide. Naturalmente, Freud não duvidou de que meus procedimentos fossem menos que irrepreensíveis.
O senhor sabe, falei. Nós, antiquários, conhecemos as pessoas mais variadas.
Nada disso tem a ver com o meu problema, mas é para mostrar como, por fim, acabamos criando confiança e falando de uma coisa e outra. Freud era eloquente e espirituoso. Talvez eu estivesse enganado e ele não fosse judeu. É que nossas conversas eram melhores do que aquelas que eu mantinha com Bourru e Bourreau, e foi dos experimentos desses dois que viemos a falar e daí aludia a paciente de Di Maurier.
— O senhor acha, perguntei, que uma doente desse tipo pode ser curada com as calamitas de Bourru e Bourreau?
— Caro amigo, respondeu Freud.
Em muitos casos que examinamos, se dá excessivo relevo ao aspecto físico, esquecendo que o mal, quando irrompe, muito provavelmente tem origens psíquicas. E se tem origens psíquicas, é a psique que devemos tratar, não o corpo. Em uma nevrose traumática, a verdadeira causa da doença não é a lesão. Geralmente modesta em si, mas o trauma psíquico original. Não ocorre que, ao ter uma emoção forte, a pessoa desmaie?
Então, para quem se ocupa de doenças nervosas, o problema não é como se perdem os sentidos, mas qual a emoção que levou a perdê-los. Mas como se faz para saber qual foi essa emoção?
Veja bem, caro amigo, quando os sintomas são claramente histéricos, como no caso dessa paciente de Dee Maurier, a hipnose pode produzir artificialmente esses mesmos sintomas, e de fato se poderia remontar ao trauma inicial. Outros pacientes, contudo, tiveram uma experiência tão insuportável que desejaram cancelá-la, como se a houvessem guardado em uma zona inalcançável da sua mente, uma zona tão profunda que não se chega a ela sequer sob hipnose. Por outro lado, por que, sob hipnose, deveríamos ter capacidades mentais mais vivazes do que quando estamos despertos?
Então, nunca se saberá.
Não me peça uma resposta clara e definitiva, porque... porque estou lhe confiando pensamentos que ainda não assumiram uma forma consumada. Às vezes sou tentado a crer que só se chega àquela zona profunda quando se sonha. Até os antigos sabiam que os sonhos podem ser reveladores. Eu desconfio que, se um enfermo pudesse falar, e falar longamente, por dias e dias, talvez até contando o que sonhou, com uma pessoa que soubesse escutá-lo, o trauma original poderia aflorar repentinamente e ficar claro. Em inglês, fala-se de talking cure. O senhor deve ter constatado que, se contar eventos longínquos a alguém, recupera enquanto conta detalhes que esquecera, ou então que pensava haver esquecido, mas que seu cérebro conservou em alguma dobra secreta. Creio que quanto mais detalhada fosse essa reconstituição, tanto mais poderia aflorar um episódio, ou melhor, até mesmo um fato insignificante, uma esfumatura que, no entanto, gerou um efeito tão insuportavelmente perturbador a ponto de provocar uma, como direi, uma Abtrennung, uma Beisetzung, não encontro o termo certo. Em inglês eu diria removal, em francês, como se diz quando se corta um órgão, Uniablation? Bem, talvez em alemão o termo certo seja Entfernung.
Eis o judeu que aflora, eu me dizia. Acho que na época já me ocupava dos vários complôs judaicos e do projeto dessa raça, no sentido de tornar seus filhos médicos e farmacêuticos para controlar tanto o corpo quanto a mente dos cristãos. Se eu estivesse doente, você ia querer que eu me entregasse nas suas mãos, contando tudo sobre mim, até o que não sei, e assim você se tornaria dono da minha alma? Pior que com o confessor jesuíta, ao menos porque com ele eu falaria protegido por uma treliça e não diria o que penso, mas coisas que todos fazem, tanto que são denominadas por termos quase técnicos, iguais para todos. Roubei, forniquei, não honrei pai e mãe. Sua própria linguagem o trai. Você fala de ablação como se quisesse circuncidar meu cérebro. Enquanto isso, porém, Freud começou a rir e pediu mais uma cerveja.
Mas não tome como certo o que estou lhe dizendo. São as fantasias de um pretensioso. Quando voltar à Áustria, vou me casar e, para manter a família, terei de abrir um consultório. Então usarei sensatamente a hipnose, como Charcot me ensinou, e não bisbilhotarei os sonhos dos meus doentes. Não sou uma pitonista. Aliás, pergunto-me se a paciente de Dee Maurier não faria bem consumir um pouco de cocaína.
Assim terminou aquela conversa, que deixou poucos vestígios na minha lembrança. Agora, porém, tudo me volta à mente, porque eu poderia me encontrar, se não na situação de Diana, ao menos como uma pessoa quase normal que perdeu parte da sua memória. À parte o fato de que, sabe Deus onde, Freud está hoje, por nada no mundo eu contaria minha vida, não digo a um judeu, mas nem mesmo a um bom cristão. Com o ofício que tenho, qual? Devo contar fatos alheios, sob pagamento, mas me abster a todo custo de contar os meus. Contudo, posso narrar meus fatos a mim mesmo. Recordei que Burru, ou Burô, me disse que havia setas que se hipnotizavam sozinhos, fitando o próprio umbigo. Então decidi manter este diário, embora da frente para trás, contando-me meu passado à medida que consigo fazê-lo me voltar à mente, mesmo as coisas mais insignificantes, até que o elemento, como se dizia, traumatizante, apareça. Sozinho. e sozinho quero sarar, sem me colocar nas mãos dos médicos das loucas. Antes de iniciar, mas já iniciei, justamente ontem, e para entrar no estado de espírito necessário a essa forma de auto-hipnose, eu gostaria de ir à Rue Montorgueil, chez Philippe. Me sentaria com calma, examinaria longamente o cardápio, aquele que é servido das 6 à meia-noite, e pediria potage à la crèche, linguado ao molho de alcaparras, filé de boi e langue de veau au jus, e terminaria com um sorvete ao marasquino e confeitaria variada, regando o conjunto com 2 garrafas de um velho Borgonha. Enquanto isso, já seria meia-noite e eu levaria em consideração o cardápio noturno. Poderia me conceder uma sopinha de tartaruga. Lembrei-me de uma, deliciosa, de Dumas. Então conheci Dumas. Um salmão com cebolinhas e alcachofras à pimenta javanesa, para terminar com um sorvete ao rum e confeitaria inglesa com especiarias. Noite alta, eu me presentearia com alguma delicadeza do cardápio matinal, por exemplo, uma soupe au oignon, como naquele momento estavam degustando os descarregadores nas rales, feliz por me acanalhar com eles. Depois, para me dispor a uma manhã ativa, um café muito forte e um pussy-café misto de conhaque e kirsch. Para falar a verdade, me sentiria um tanto pesado, mas o ânimo ficaria distendido. Ai de mim, não podia me conceder essa doce licença. Estando sem memória, disse a mim mesmo, é possível que, se encontrar no restaurante alguém que o reconheça, você mesmo não o reconheça. Então, como se comportaria? Também me perguntei como reagir diante de alguém que me procurasse na loja. Com o sujeito do testamento Bonnefoy e com a velha das hóstias, as coisas foram bem, mas poderiam ter sido piores. Coloquei lá fora um cartaz que diz: o proprietário ficará ausente por 1 mês, sem deixar claro quando começa ou termina 1 mês. Enquanto eu não compreender algo mais, devo me entocar em casa e só sair de vez em quando para comprar comida. Talvez o jejum me faça bem, quem sabe se o que está me acontecendo não resulta de algum festim excessivo que me concedi. Quando? Na famigerada noite do dia 21? Além disso, se eu devia iniciar o reexame do meu passado, precisaria fitar meu umbigo, como dizia Bourreau, ou Burru. E com o barrigão que tenho, pois me constato tão obeso quanto minha idade já demanda, deveria começar a recordar olhando-me no espelho. No entanto, comecei ontem, sentado a essa mesa de trabalho, escrevendo sem parar, sem me distrair, limitando-me a beliscar alguma coisa de vez em quando e bebendo, isso sim, sem moderação. A maior qualidade desta casa é uma boa adega.